chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta.
Bem-vindo a mais um Porta Aberta, com vocês, Mariângela Jaguraba. O nosso convidado no programa de hoje é o vocacionista Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira, bispo da prelazia de Itacoatiara, no Amazonas, que participou da canonização de Justino Maria Russolillo no domingo 15 de maio. Vamos ouvir a entrevista de Raimundo Lima.
Estamos com o Dom José Ionilton de Oliveira, bispo da prelazia de Itacoatiara, no estado do Amazonas, com quem temos a satisfação de conversar a partir deste momento e a quem desde já agradecemos pela disponibilidade a nos conceder esta entrevista. Dom José Ionilton, ao dar as boas-vindas, gostaríamos de saber qual o motivo da sua vinda a Roma.
É a nossa vinda aqui a Roma desta vez foi para participar da canonização do fundador da congregação que eu faço parte, né, a Sociedade das Divinas Vocações, mais conhecido como Vocacionistas. Então, como bispo desta, né, família religiosa, me senti com vontade de estar aqui, de compartilhar com meus irmãos de congregação esse momento que para nós vocacionistas é de muita alegria.
Dom José Ionilton, o senhor vem de uma prelazia que se encontra no coração da Amazônia brasileira. E nós sabemos que a Amazônia é, por excelência, terra de missão. Qual é a realidade eclesial da prelazia de Itacoatiara? Apresenta um pouco para a gente uma fotografia da sua prelazia.
Certo, né? Então, a prelazia de Itacoatiara fica no chamado Baixo Médio Amazonas. Já fica a cidade de Itacoatiara fica realmente às margens do rio Amazonas, na sua corrida para o mar, né? Na direção do estado do Pará, onde depois vai, né, entrar no oceano. A nossa prelazia tem uma área territorial de 59 mil quilômetros quadrados, 6 municípios compõem esta área e 200 mil habitantes, dividida em 13 paróquias, 250 comunidades, entre a maioria são comunidades chamadas ribeirinhas, que ficam ao lado nas margens, né, dos rios, dos lagos e dos igarapés, que é muito comum lá na região. Uma outra parte em terra firme, né, onde se chega de acesso por estrada, e uma outra quantidade de comunidades urbanas. O censo diz que nós tivemos, na última investigação, a realidade nossa é de 65% de católicos, né? Eu não sei agora ainda, não tenho dados novos sobre essa mudança ou não, mas assim, há uma boa participação, principalmente nas cidades, né, que compõem a prelazia, onde fica a igreja matriz de cada paróquia. E a dificuldade é o acesso, de fato, a essas 250 comunidades, principalmente aquelas que ficam às margens dos rios, que aí o único acesso é via água, né? Lancha, barco ou rabeta, que é uma espécie de embarcação pequena, né? E para a nossa realidade, usar o transporte via água acaba sendo mais caro economicamente do que o transporte de carro, né? O uso do carro. Então, nós temos esse desafio pastoralmente, mas assim, onde tem as paróquias, onde tem celebrações, tem uma boa afluência de pessoas, graças a Deus, e assim, uma boa presença de leigos, né? Ele é quem é a maior força pastoral, sem dúvida, né? Como em qualquer outro lugar do mundo, né? E creio também do Brasil. Assim, esse serviço pastoral é levado adiante pelos leigos, inclusive nessas comunidades, onde o padre vai uma vez ao ano, né, pela dificuldade que tem, a quantidade de padres também somos poucos, somos só 10 padres que é ordenados lá na prelazia. Atualmente nós temos mais 6 missionários, né, 3 diocesanos e 3 de institutos missionários. Então, hoje nós fazemos esse nosso serviço lá com 16 padres. Temos só um diácono permanente. Nós estamos, assim, num processo de formação para possivelmente ordenar novos diáconos permanentes. Agora, contamos aí sim com uma quantidade muito grande de leigos e leigas, na coordenação das comunidades, no trabalho pastoral, seja das pastorais, que a gente chamaria mais para dentro, né, do nosso serviço como igreja, tipo liturgia, catequese, ministério de música, grupos de oração, né, apostolado, né, texto dos homens, e uma outra parcela que se dedica ao que nós chamamos de serviço para fora, né, as chamadas pastorais sociais, e os organismos, a Cáritas, que já está também, graças a Deus, trabalhando lá, e um organismo que nasceu da vida religiosa, da vida consagrada religiosa, chamada Rede Um Grito pela Vida, que nasceu a nível da Organização Internacional da Vida Religiosa, e depois se espalhou lá no Brasil e chegou, graças a Deus, também à nossa prelazia. E embora a gente não tenha um número grande, esqueci de dizer, nós temos atualmente um mosteiro, né, feminino, beneditino, com, nesse momento somente com 4 monjas, né, e depois 3 congregações femininas apostólicas, né, e são 12 religiosas dessas 3 congregações que atuam lá, nos ajudam na missão, um trabalho também muito significativo, muito expressivo. Vida religiosa masculina, né? Os 2 institutos missionários são Sociedade de Vida Apostólica. São vida consagrada, mas não são vida religiosa. Vida religiosa nós ainda não temos, nenhuma congregação masculina. O padre-geral está aqui nos acompanhando, sabe que a gente vem conversando, né, com a nossa congregação. Eu, pessoalmente, como vocacionista, desejo muito a nossa presença lá na Amazônia, lá na nossa prelazia, mas eu também compreendo e entendo as dificuldades que hoje a gente tem como congregação. Eu sentia isso na pele quando estava também dentro da congregação, vivendo o dia a dia. Sei que não é fácil, né, abrir uma nova comunidade, mas a gente sonha com isso e começaria aí, quem sabe, um processo de presença da vida religiosa masculina para nos ajudar. Nós temos o seminário propedêutico, aquele que acolhe o jovem no primeiro momento, fica lá mesmo na cidade de Itacoatiara, na sede da prelazia. Esse ano, infelizmente, nós estamos sem nenhum jovem. O fato da pandemia atrapalhou um pouco o trabalho vocacional em 2020 e 2021, de buscar esses jovens, orientá-los, né? O trabalho vocacional, portanto, foi praticamente suspenso. E com isso, houve realmente uma não entrada de jovens para esse ano. E temos 5 fazendo filosofia, e nós estudamos em Manaus, na capital do estado do Amazonas. É um seminário interdiocesano, né? São todas as dioceses e prelazias da região norte 1, né, que compõem onde nós, a prelazia, nós estamos, estudam, moram, né? Os jovens estudantes seminaristas moram no seminário da Arquidiocese de Manaus e fazem ali filosofia e teologia em institutos, não no seminário, mas em institutos à parte. Filosofia com os salesianos, que tem uma universidade lá em Manaus, e teologia, aí sim, é um instituto da Arquidiocese, mais aberto para outras dioceses, para leigos, para a vida religiosa que acontece lá. Então, o nosso grande desafio é realmente o acesso às comunidades ribeirinhas, o também um momento de agora, assim, houve esse necessário ficar dentro de casa por causa da pandemia, e agora o trabalho é motivar as pessoas a sair de casa, né? Acreditar que a pandemia já está passando, com os cuidados que a gente precisa continuar tendo, mas a gente já pode ir começando, né, uma atuação pastoral mais incisiva. E entra aí, eu acho, o grande desafio que o sínodo, né, para a Amazônia nos trouxe, que é de fazer uma igreja cada vez mais com rosto amazônico, né, e valorizando a questão da ecologia, né, aquilo que o Papa Francisco chama de ecologia integral na Laudato Si, integrando o grito da natureza, o grito dos pobres. E aí tem sido também, acho, um outro grande desafio para nós que estamos ali, porque a Amazônia hoje é um objeto de desejo, né? Vamos dizer assim, né? Todo mundo que pensa em ganhar dinheiro, né, e muito dinheiro, pensa logo de que a Amazônia é o lugar para fazer isso. Porque lá ainda temos 80% da floresta em pé, embora tenhamos perdido bastante floresta nos últimos 3 anos, chegando aí a bater recorde, né, de derrubada da floresta. Só para ter uma ideia, agora, o ano passado, nós fomos assim, a Amazônia perdeu mais de 10 mil, né, quilômetros quadrados de floresta, né, batendo todos os recordes, né, nos últimos tempos. E tem o desafio agora, que é um olhar para o minério, que dizem que nós temos lá debaixo do solo, e aí quem quer explorar o minério quer tirar os nossos povos indígenas, porque normalmente a maioria das minas estão embaixo, onde hoje são terras indígenas, ou então o problema dos nossos ribeirinhos, dos que trabalham da pesca artesanal, que é a chegada das empresas de pesca, que vêm de outros estados e fazem uma pesca clandestina, à noite principalmente, e isso causa um problema, porque o pescador artesanal, que ele vai com ou o anzol ou uma rede, né, quando chega para pescar não encontra mais o peixe, porque os barcos já levaram e os outros fugiram com o barulho que essas embarcações de pesca fazem. Então, assim, pastoralmente nós temos esse desafio de continuar implementando a igreja com rosto amazônico e aqueles quatro grandes sonhos do Papa Francisco na querida Amazônia, é objeto assim, permanente de estudo nosso dos bispos do regional, como é que nós vamos fazer esses sonhos do Papa Francisco se tornarem realidade a partir da nossa vida e missão lá. E a gente tem feito um trabalho, assim, confesso, constante, para que a nossa prelazia de Itaguariara pise no chão, né, dessa proposta do Papa Francisco, abrace mesmo esses sonhos, né, e nos ajude, ou seja, a igreja local ajude a nossa igreja do regional e até a igreja do mundo inteiro, porque o Papa Francisco também disse lá na querida Amazônia, né, abrindo a querida Amazônia, que o que estava dito ali para a Amazônia não deveria ser acolhido apenas por quem está na Amazônia, mas pela igreja do mundo todo. Era uma mensagem para todas as pessoas, inclusive os que não até acreditam na mesma fé que nós acreditamos, né? Então, esse é o caminho. E, portanto, é uma alegria muito grande poder falar aqui na Rádio Vaticano, no seu programa, sobre essa nossa realidade de igreja lá na Amazônia, que é desafiadora, mas assim também bastante motivadora para a vida, para a vocação da gente. E como vocacionista, né, filho aí do bem-aventurado Justino, no dia que eu fui ordenado bispo lá na Bahia, em Araci, eu disse que na minha mensagem ali no final da celebração, que estava indo lá para a prelazia de Itacoatiara e estava indo como religioso vocacionista e para viver o terceiro campo de missão, porque o nosso fundador, o padre Antônio, vai daqui a pouco, acho que explicar melhor do que eu, ele dividiu a nosso campo de ação em três, e uma desses campos de ação ele chamou de missão, né? E eu disse, eu vou abraçar essa missão lá na prelazia, exatamente para cumprir a minha vocação de vocacionista nesse terceiro campo de ação. Eu já tinha trabalhado na formação, que é um campo de ação nosso, e já tinha trabalhado na paróquia, né, como vigário paroquial, muitos anos, e uma vez ou outra, como pároco mesmo. Mas o campo de missão eu ainda não tinha feito. Ele até, o nosso geral, o padre Antônio, sabe que quando eu saí da direção da província a última vez, em 2017, em fevereiro de 2017, eu disse para ele que queria fazer missão em Madagascar, que me enviasse em missão para Madagascar, porque lá era meu português, eu falava português, e a nossa congregação estava planejando naquela época abrir uma missão lá, e eu disse, então me manda, me envia. Moçambique. Desculpa, Madagascar não, que nós já estamos, foi um erro. Moçambique.
Faz lusófono, exato.
Isso, eu confundi. Na verdade, era Moçambique que estava, né, prevista essa abertura. Então, tinha um sonho de realizar um trabalho missionário, até diria adextra, né, como se diz, para fora do Brasil. E a igreja, a gente crê também na vontade de Deus, né? O nosso fundador, né, fazia a gente rezar sempre, né, que a vossa vontade se cumpra, o vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça. E eu, então, aceitei esse desafio, mas estou lá como vocacionista. É claro que não faço aquele trabalho direto, né, da congregação, porque a igreja me pediu um trabalho mais amplo, né, como bispo, mas tentando, né, fazer essa missão lá, viver a minha vida vocacionista nesse campo da missão.
Dom Ionilto, a gente sabe que os desafios são enormes, como o senhor acaba de nos dizer, e a gente volta ao sínodo e à querida Amazônia, mas abrindo um parênteses, o senhor tinha falado sobre a pandemia também e as consequências deste período de crise pandêmica, o que comportou para a igreja em seu trabalho de evangelização. E o Papa Francisco pediu, neste período, a fantasia da caridade, para que a igreja pudesse se fazer próxima no momento em que era necessário o distanciamento social. Como que a igreja podia fazer para se fazer próxima, para ser mãe, para levar as pessoas que se encontravam em situação de dificuldade, pessoas que inclusive perderam entes queridos e os próprios enfermos, vítimas deste vírus da Covid-19, como ser esse viático de Cristo, como ser esta igreja presença, como que se procurou trabalhar nesse período da pandemia em sua prelazia?
Exatamente, foram anos muito difíceis, né? 2020-2021. Houveram tempos de suspensão de todas as atividades, que de fato a gente também, como igreja, a CNBB, defendia o necessário isolamento como forma de combater a expansão, né, da pandemia. Então, de março de 2020 a julho, por exemplo, nós ficamos literalmente parados em termos de celebrações, catequese, encontros pastorais. Aí entrou a criatividade, a comunicação foi importantíssima nesse momento. As redes sociais foram o nosso grande instrumental de ficar próximo das pessoas num tempo que tinha que ficar isolado. Então, assim, a transmissão das celebrações via internet, né? Através da PASCOM, da Pastoral da Comunicação. Onde não tinha PASCOM, foram formadas equipes voluntárias de fazer isto. Aí reza do texto também pelos meios de comunicação. Depois a presença nesses momentos mais de dor, da perda de uma pessoa querida. Aí os padres, apesar de todas as dificuldades que tinha, dos perigos que tinha, mas nunca se deixou de fazer uma oração. Aí a CNBB no Brasil recomendou talvez a gente não fazer aquela celebração, as exéquias, como se chama, que é reunindo muita gente que não deveria se reunir, mas sempre se ia ali na casa da pessoa com 2, 3, 4, 5 pessoas e fazia a oração, ou passava na frente da sede de uma comunidade ou da igreja matriz e ali o padre fazia a oração. Eu mesmo fiz isso em alguns momentos, né, de pessoas assim muito ligadas à caminhada da prelazia, né, que faleceram também da Covid. E a caridade, eu acho que o Papa também sempre nos estimulou, e a CNBB também chegou até a criar uma campanha, É Tempo de Cuidar, né, Caritas e CNBB. E nós fizemos lá uma campanha chamada Solidariedade com os Empobrecidos, até que a própria CNBB criou esse slogan, É Tempo de Cuidar, e nós aderimos a essa campanha e fizemos isso. Criamos uma campanha interna chamada Puxirum pela Vida. Puxirum é a palavra típica da região, seria, em outra região do Brasil, seria reunir pessoas para fazer um determinado serviço, mutirão, também nós no Nordeste, na minha região, se chama assim. E aí sim, posso dizer que foram pessoas bravas, né, como o Papa chama também, né, diversas vezes ele faz referência a essas pessoas, que foram fazer a caridade, apesar dos perigos, com uso de máscara, com luva, com álcool em gel, com tudo que podia ter de proteção, mas a caridade foi assim algo muito forte, né, que despertou o coração de muita gente. E assim, com a ajuda de fora, que a gente passou a receber, inclusive do Papa Francisco, ele mandou uma ajuda para a região Norte 1 como um todo, né, para todas as dioceses, e que assim, inclusive ajudou a gente a ajudar a comprar oxigênio na segunda grande crise, né, da Covid, ali no início de 2021. Foi a pior situação que nós vivemos, assim, era desesperadora realmente a situação. O hospital da cidade onde eu moro, Itacoatiara, tem leitos para 80 pessoas, né, vamos supor. Chegamos a ter 130 hospitalizados naquela época. Então aí os profissionais da saúde são também verdadeiros heróis e heroínas que fazem um trabalho assim, fantástico nesse cuidado com a vida. E a caridade, que não parou de chegar. Para você ter uma ideia, e quem nos ouve também, nós abrimos uma campanha assim, de doação financeira, né? Quem quisesse doar alguma ajuda nessa segunda crise, né? da Covid, e foi nessa que nós chamamos de Puxirum pela Vida. E teve uma pessoa de São Paulo, que não sei como que ela soube, e depositou R$20. E mandou um recado lá no telefone que ela tinha colocado, que ela só podia dar R$20, porque ela, inclusive, era uma africana, não sei dizer agora bem do país, não me recordo, que ela estava morando em São Paulo, tinha ouvido falar da crise lá do Amazonas e tinha ouvido a nossa divulgação do pedido para ajuda, ela queria dar aqueles R$20. Então, para mostrar o tamanho da caridade das pessoas, né?
Faz lembrar o óbolo da viúva, não?
Isso, né?
Do Evangelho.
Com certeza. Então, a gente teve isso e aí muitas outras dioceses no Brasil que ajudaram, né? Congregações religiosas, a nossa mesmo, inclusive aqui o governo geral nos ajudou, a província do Brasil da congregação também nos ajudou. E foi assim um momento forte onde a prática da caridade se desenvolveu de maneira muito intensa, né? E agora, assim, depois de 2 anos quase parados, né, que nós estamos retornando a partir de março desse ano, quando a terceira onda também, graças a Deus, foi amenizada. Nós temos, assim, quase certeza no âmbito humano que foi, assim, fruto da vacina, né, que aí já tinha uma boa parte da população vacinada em janeiro desse ano, quando houve uma crise de uma nova
variante,
né? E que do Brasil, lá na região nossa, foi assim assustador, porque nós chegamos a ter 5 mil casos novos por dia no Amazonas, né? E isso, se fosse naquele primeiro momento, nós não ia ter condição, ia morrer muito mais gente. Então, graças a Deus, a vacina, ela não evitou a doença, a gente sabe que não evita a contaminação, mas evitou os efeitos desastrosos da Covid. E muita gente se recuperou. Eu mesmo, em janeiro desse ano, acabei sendo atingido pelo vírus, né? Tive a Covid, mas foi fiquei de quarentena, porque era uma exigência da saúde, precisava ter mesmo para evitar a transmissão. Mas, assim, graças a Deus, foram sequelas bem pequenas para o que eu já ouvi falar de quem teve a Covid no primeiro ano, por exemplo. Então, acho que isso, assim, a grande marca que fica é justamente a solidariedade, que não faltou em nenhum momento pessoas que chegavam com pequenas ofertas, como essa que nós citamos aqui, ou que uma pessoa se mobilizava, uma paróquia, e acabava se fazendo doações também. E agora o aprendizado é... E, assim, um outro aprendizado que se refletia bastante esses tempos foi do SUS, do Sistema Único de Saúde, que era bastante mal querido por alguns e, durante a pandemia, foi quem salvou vidas, né? Se não fosse o Sistema Único de Saúde, eu acho que nós também teríamos muito mais do que os 660 mil mortes que nós já tivemos até agora. Então, assim, são desafios que agora a gente sabe que precisamos cuidar mais, inclusive, do próprio SUS. Defender o SUS e fazer com que ele tenha os recursos necessários para cuidar melhor da saúde, né, do nosso povo, né, das pessoas que mais precisam da saúde pública, né? Então, essa foi um pouco do quadro que nós vivemos na pandemia. E, é claro, agora retornando aos pouquinhos com a catequese, com as celebrações, com as reuniões pastorais, e intensificando esse trabalho mais no campo, né, do atendimento aos mais pobres, né, porque tem a sequela física, né, de quem teve a Covid, e tem a sequela social, porque também ficou muito forte. A mensagem da CNBB que nós fizemos agora recente na 59ª Assembleia, que a gente soltou para o povo brasileiro, a gente faz um enfoque nisso, disse que é claro que a situação difícil que o país passa hoje não é consequência por causa somente da Covid, né? Seria um erro a gente dizer isso, porque a gente sabe que antes de começar a Covid, a gente já vinha tendo muitos problemas, né? Nesse campo, por exemplo, da questão do trabalho, né? E dessa dificuldade, né, da saúde pública, da educação pública, né, era muito visível. E a pandemia, claro,
agravou,
porque teve que parar mesmo, necessariamente. E aí o Papa Francisco, com sua sabedoria, ele nos ensinou a resistir à tentação de dizer, não, então para salvar a economia vamos deixar que as pessoas saiam para a rua. E tantas vezes ele falou, não, a vida vale mais do que a economia. A economia a gente recupera, a vida não. Né? E o cardeal Cláudio Hummes, que é presidente da Comissão Episcopal Brasileira para a Amazônia e da REPAM, da Rede Eclesial Pan-Amazônica, também ele fez coro a essa voz do Papa, repetiu muitas vezes, dizendo, nós, igreja, nós precisamos salvar vidas. Né? Temos outras formas depois de recuperar a economia, como de fato agora a gente está percebendo que na medida que se pode trabalhar com força, com mais vontade, mais livre da pandemia, a gente caminha na direção de melhorar a economia.
Estamos conversando com Dom José Ionilton de Oliveira, bispo da prelazia de Itacoatiara, no estado do Amazonas. A gente volta então, Dom Ionilton, à questão da igreja com o rosto amazônico, como o senhor ressaltava. De fato, em outubro de 2019, tivemos o sínodo dedicado à Amazônia, um momento particularmente importante, do qual o Papa Francisco presenteou-nos a exortação pós-sinodal Querida Amazônia, a qual também o senhor se referia pouco antes. Quais foram os avanços para a Igreja Amazônica a partir com este sínodo e qual tem sido a contribuição da querida Amazônia?
Olha só, nós também tivemos, como consequência da Covid, uma dificuldade enorme de aplicar, de colocar em prática as recomendações, tanto no documento final do sínodo quanto na querida Amazônia. Porque, olha, o documento Querida Amazônia, o sínodo foi em outubro de 2019.
Exato.
O Querida Amazônia, o Papa lançou em fevereiro de 2020. Em março, estourou a primeira crise e nós temos que parar tudo. Quando a gente estava saindo da primeira crise, veio a segunda. E, novamente, uma paralisação de mais de um ano. Porque a gente voltou, mas voltou assim, sem poder fazer muita coisa. Quando a gente estava pensando, aí veio a terceira crise de janeiro, fevereiro desse ano, e não se pôde também adiantar muito. O que é que se fez a nível de prelazia e a nível de regional Norte 1? A gente não deixou de divulgar, ou seja, usando os meios de comunicação, as redes sociais, uma coisa que a gente teve que fazer, as chamadas lives, né? Não sei como é que poderia dizer, essas conversas que a gente tem, a gente usar a internet, esses programas, né? Para botar pessoas para falarem, estando longe, distante, e vão nos dando orientações. Então, nós fizemos, assim, aproveitamos para fazer, condonado com quem tinha acesso à internet, uma formação sobre o sínodo, o documento final do sínodo e o querido Amazônia. E na base, lá na prelazia, a gente foi incentivando as pessoas a fazer a leitura, né? O clero, principalmente, a vida religiosa, porque são lideranças e as lideranças pastorais.
Obrigada pela sua participação neste Porta Aberta. Nós voltaremos na próxima semana.